Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 60. Emanuel Bonfim 1923-60. Guanabara, o paquete avançava agora pelas águas calda majestosa Baía de Guanabara. Ao fundo, estendia-se a cidade, na curva da vasta praia, banhando na luz rosada da manhã as torres guias das suas igrejas. Agora o dia triunfante avassalava tudo. O Pão de Açúcar, a Gávea, o Corcovado aprumavam-se radiantes. E havia um admirável contraste entre o espetáculo que se apreciava da proa do navio e o que se apreciava da popa. Atrás ficavam os montes de aspecto temeroso, uns cobertos de espessa vegetação, outros escalvados e, no frente, a cidade sorria no seu tranquilo despertar, animada e faceira. O paquete ladeava a fortaleza de Villegagno, quando uma voz infantil disse ao lado dos dois irmãos. Vão à terra! O quem falava era o filhinho mais moço do deputado Dr. Caldas, que embarcava na Vitória, chamava-se Jorge, e contava apenas 8 anos, o irmão, Rodolfo, tinha 14. Nessas poucas horas de convivência a bordo, de Vitória até ali Alfredo, com o seu gênio expansivo, facilmente travara relações com eles, e Carlos também se aproximara dos dois, especialmente de Rodolfo, que vinha ao Rio para prestar os seus primeiros exames.
Sim, respondeu Carlos. Mas devemos esperar por um senhor negociante aqui, que virá ou mandará receber-nos.
Não conhecemos amigos aqui, acudiu Alfredo. E tinha tanta vontade de passear perto pelo Rio de Janeiro, antes de seguir para o Rio Grande. Pois vão passear conosco. Os pequenos voltaram-se ao ouvir estas palavras. Pronunciaras o pai de Jorge. Os dois pequenos aceitaram com gratidão a companhia que se lhes oferecia. Então já o paquete havia lançado ferro. A tolda ficara quase deserta, e esperava-se a vinda das lanchas da saúde e da alfanga, e todos tratavam de aprontar-se para o desembarque. Por ora, disse o pai de Jorge, isto ainda é uma balbúrdia, é um grande incômodo desembarque. Mas daqui a poucos anos, todos os navios poderão atracar ao grande cais que se está construindo, e acabará este processo aborrecido e dispendioso de desembarque por meio de lanchas e botes. Já está terminado um largo trecho, e já podem atracar alguns paquetes. Onde fica o novo cais?
Na Aranha.
As obras já estão adiantadas. O cais vai ser monumental. Imaginem que terá 500 metros de extensão, desde a prainha até a ponta do Caju. O mar animava-se de um grande movimento. Dezenas de escaleres, saveiros, lanchas corriam para o navio que acabara de fundear. Dois grandes paquetes, mais ao fundo do ancoradouro, recebiam um maior número ainda pequenas e as embarcações. Grandes barcas apinhadas de gente atravessavam a baía. Os navios mercantes carregavam e descarregavam mercadorias, botes, batelões, rebocadores, cruzavam-se em todos os sentidos. No meio do porto, em face da cidade, enfileiravam-se os navios de guerra, pisados, como monstros de aço. O negociante, a quem vinham recomendados, foi pessoalmente recebê-los. Desceram todos na mesma lancha, e foi então que o homem leu a carta que Carlos lhe entregara a bordo do paquete. Bem, disse o comerciante. Vocês têm de seguir quanto antes para o Rio Grande. Tenho ordem de providenciar para isso e fazer todas as despesas. E a ocasião é magnífica, porque agora mesmo vou mandar até lá um empregado da casa. Parte da 3 dias, mas vai por São Paulo.
Sim, interveio logo Alfredo. Vamos a São Paulo. Faremos o que o senhor julgar conveniente, ponderou Carlos.